Pauta da 22ª sessão ordinária, dia 17 de julho de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade de São Vicente. Declaro aberta a 22ª sessão ordinária, hoje, dia 17 de julho de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo as colegas assessoras, saúdo a Solange de Controle Interno, a mulher do nosso amigo do José da Rádio, saúdo os ouvintes do Facebook, do YouTube e da Rádio São Vicente. Hoje o vereador João Castal não poderá vir, me ligou agora há pouco que está doente, estava saindo o médico, irá apresentar atestado. Coloco em discussão a ata da 21ª sessão ordinária, realizada dia 10 de setembro de 2023. Coloque em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Peço para a vereadora Gislaine, secretária, que faça a leitura das correspondências.
A Câmara Municipal de Vereadores, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Afrânio Flores Carvalho, brasileiro, solteiro, residente domiciliado em São Vicente do Sul, portador do CPF número 558-445-610-15, vem muito respeitosamente solicitar a esta repartição pública uma ajuda de custo para fins de condução da chama crioula, que será distribuída no município de Cristal, Rio Grande do Sul, no dia 17 de agosto de 2023, até o município de São Francisco de Assis, onde será feita a distribuição para os municípios da 10ª Região Tradicionalista no dia 9 de setembro de 2023, onde segue assinado pelos representantes da condução da chama. Nesses termos, pede e espera deferimento. São Vicente do Sul, 10 de julho de 2023. Afrânio Flores Carvalho, responsável pela organização, José Carlos Rodrigues Flores e José Luiz de Melo Marques.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB, pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. Já. A palavra é do José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
PTB por enquanto, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossos... pessoas que usam a presença aqui na casa, também os ouvintes da 106 da live. Eu até nem me preparei, achei que ia demorar um pouquinho mais a grande expediente. Já de imediato eu quero mandar um abraço para minha prima que está escutando nós lá na Fazenda Chapada, a Fátima Carvalho, juntamente com o esposo Rodrigo. A Fátima que me fez esse pedido, com o qual eu tenho ali o requerimento para tirar aqueles entulhos, está muito grande lá no bairro Fernando Paim, precisamente na rua Lauro Prats, esquina com a Armando Prats. Lauro Prats, esquina com a Armando Prats. Está em anexo aí ao requerimento, depois até nem vou falar sobre o requerimento, está em anexo aí a foto do entulho, é muito grande, pessoal. Olha, te digo assim, saiu mínimo duas caçambas de entulho, não entulho, é guarda-roupa, é televisão, é sofá. Os moradores estão indignados. O Alcemar Aquino me procurou faz uns 15 dias já sobre isso aí. Hoje eu fui lá realmente olhar e, sabe assim, ó, não é admissível um vizinho fazer o que estão fazendo com os outros. Está todos para ali. Inclusive, se os senhores olharem nessa foto, tem uma placa grande da prefeitura, proibido jogar lixo. E eu acho que a pessoa não soube ler, assim, ó, jogar lixo aqui, porque fizeram assim, ó, ou fizeram propósito. Mas é doloroso, como disse o Chico Louco. É complicado. Também hoje o dia dos abraços, eu quero mandar um abraço para o meu representante da Novo Horizonte, o nosso amigo Nivaldo Santos. Me ligou hoje preocupado com aquela vala ali, ó, aqui na rua principal, bem no início do bairro Novo Horizonte, das Casas Novas, na frente ali do seu Elídio. Eu entrei na sessão, a terceira sessão atrás, sobre aquela vala, só que agora piorou com a chuvarada, tirou mais a terra e está aparecendo agora o encanamento da Corsã. Se passar um caminhão ali, com certeza, o bairro todo Novo Horizonte vai ficar sem água. Então, que alguém estiver escutando, Também já peço uma lâmpada na frente lá da casa do Nivaldo. Também solicitou essa lâmpada que estão no escuro. E hoje à tarde eu tive a visita de um senhor, que disse que não era para revelar o nome dele, ali da 7 de setembro, bem no final de setembro, lá para o lado do açougue do matador do Negrinho. Tem um pessoal que está morando numa casa ali, que é até do Negrinho, do Sucuni. E o pessoal está fazendo calçamento. E está totalmente no escuro a parte lá da... Diz que tem dois lugares que dá para botar lâmpada. Então, se alguém estiver escutando nós, podendo retribuir com isso aí, até a gente fica agradecido. Também, eu lá na Fernando Paim, eu estive lá hoje, realmente tem umas ruas ali que precisam urgente colocar alguma coisa ali. Acho que tinha uma fresa, saiu com a chuva, tem uma cratera bem grande, se o executivo poder ver. Eu não sei qual é o vereador que entrou na sessão anterior ou na outra, sobre ali na 241, perto da mãe do Edmar ali, o vereador Alex e a vereadora Dani. Pessoal, aquilo ali está doloroso. Eu estive aqui no posto, até uma menina disse que não veio trabalhar porque acabou faltando um pé na saída da casa dela. Lá, fui lá ver. É bem simples, é só canalizar a parte de cima contra a casa do Juruna, canalizar com a reto, não precisa nem tubo, e puxar para o meio e fazer um bueiro. É simples, simples. Até com os convites que eu tive aí, aqui na sessão, nessa casa, para ir para o BDT, vereador Gilmar. E até uma das coisas que eu vou começar a cobrar do vereador Luiz Antônio, que é o secretário de obras, antes de decidir para que lado eu vou, nós começar a olhar melhor para essas partes, umas coisinhas bem simples. Eu digo assim, ó, não dá meio dia de serviço e soluciona o problema. Esse convite que eu tive para o PDT, eu quero deixar bem claro para os senhores vereadores e para os ouvintes, nós hoje estamos bem perdidos em São Vicente. O PTB foi para o tal Demais Brasil, então nós estamos aí. Então eu estou aberto aí, o que for para somar para São Vicente, bem em breve eu estarei tomando uma decisão e ou continuo no Mais Brasil ou parto com rumo pensando no meu futuro político, até porque eu me aposento daqui a um ano, já tenho condições de me aposentar na política. Então estou aí, até de coração partido, porque eu fui no fundador do PTB há 23 anos atrás, acho. Eu, Jorge Martins, o Almedorino, do Silva Brum, a Maria e o meu velho pai, saudoso Gil de Carvalho. Então é com dor no coração, sabe assim, a sigla PTB, para mim é a sigla mais expressiva que teve no Brasil. Eu nasci dentro do trabalhismo, e aí hoje veio por decisões simplesmente extinguir. Né? Então aí estamos conversando, e que Deus ilumine que eu tenha inteligência e sabedoria para tomar um rumo que seja melhor para mim e para São Vicente. Seria isso que eu tenho para a noite de hoje, tenho todos uma boa noite.
Na próxima sessão, o grande expediente será a cargo da vereadora Maria Helena Morru do Castro Vicente, do Progressistas. Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal 066, 067 e 068 de 2028. O projeto 067 de 2023 será encaminhado para as comissões, dar os pareceres do projeto 066 e 068 serão votados na ordem do dia por serem em regime de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 066 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 4 visitadores em função da continuidade à adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 066 de 2023, que autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 4 visitadores em função da continuidade à adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, e da outras providências. O visitador do PIM tem como atribuição o exercício de atividades de atendimento domiciliar às famílias direcionadas ao atendimento do programa Primeira Infância Melhor, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O presente projeto se faz necessário para que o município possa dar continuidade ao programa Primeira Infância Melhor, PIM. Cabe salientar que este é um programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o recurso só pode ser utilizado para esta finalidade. A contratação será feita através do processo seletivo simplificado, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 14 dias do mês de julho de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 067 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um fonoaudiólogo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei, que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através de processo seletivo simplificado, um fonoaudiólogo para atender às necessidades emergencial e temporária junto à Secretaria Municipal de Educação. Esse profissional se faz necessário em razão da grande demanda urgente de alunos das escolas municipais encaminhadas por laudos médicos com a necessidade de acompanhamento do trabalho desenvolvido por este profissional, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 14 dias do mês de julho de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 068 de 2023. Autoriza a prorrogação do contrato temporário emergencial de visitadora do PIM, Programa Primeira Infância Melhor, para garantir dispositivos e dar outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 068 de 2023, com regime de urgência, o qual tem a finalidade de garantir o direito à estabilidade provisória da gestante, a servidora Anne Cristine Borges Castro, que ocupa o cargo de visitadora do PIM, contrato temporário e emergencial com vencimento em 31/7/2023. O direito à estabilidade provisória está garantido no artigo 10, inciso 2º, alínea B, do ato das disposições constitucionais transitórias e no artigo 7º, inciso 18, da Constituição Federal, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 17 dias do mês de julho de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 066 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 066 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 4 visitadores em função da continuidade à adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 4 visitadores em função da continuação à adesão do município ao Programa Primeira Infância Melhor, PIM, e dá outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a continuação do programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de julho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para que o município possa dar continuidade ao programa Primeira Infância Melhor, PIM. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 2, prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos, mas em seu inciso 9, prevê a exceção a qual a administração municipal pode utilizar, que é o processo seletivo. Mas para tal, deve a administração levar em conta também o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação ao limite de despesa com pessoal e também a disponibilidade de caixa suficiente para custeá-los. No caso em questão, o presente projeto de lei está de acordo com as normas constitucionais, conforme artigo 37, inciso 9 e artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o recurso é repassado pelo Governo do Estado, cumprido assim a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à disponibilidade financeira. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 066 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de 4 visitadores do programa Primeira Infância Melhor. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 066 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 068 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 068 de 2023. Autoriza a prorrogação do contrato temporário emergencial de visitadora do PIM, Programa Primeira Infância Melhor, para garantir dispositivos e dar outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a prorrogação do contrato temporário emergencial de visitadora do PIM, Programa Primeira Infância Melhor, para garantir dispositivos e dar outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender à estabilidade provisória da gestante servidora. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de julho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para garantir direito constitucional da servidora, que é a estabilidade provisória em razão da mesma estar gestante. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está garantindo um direito previsto em lei. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 068 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a prorrogação da contratação temporária e emergencial, tendo em vista a garantia da licença maternidade e estabilidade de acordo com a Constituição Federal e com o ato das disposições constitucionais transitórias no seu artigo 10º, inciso 2º, alínea B. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 066 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Deu.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora para os trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 016 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 16 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal faça com urgência a limpeza geral no bairro Fernando Paim e principalmente a retirada de entulhos da rua Lauro Prates, esquina com a rua Armando Prates. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de julho de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do pedido de informação número 026 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT, e do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 26 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre qual o percentual do último mês do índice da folha do Executivo Municipal. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de julho de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, e Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora para as explicações pessoais. Primeiro a fazer o uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, é a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas, se assim eu desejo. Não vai falar hoje. Segundo, Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106.3, pessoal da live, assessoras, vereadores aqui presentes, plateia já mencionada pelo protocolo. Hoje eu vou pedir uma carga de cascar lá no seu São Miguel, mais precisamente na estrada que vai na casa da dona Liane lá, onde as crianças descem para pegar o ônibus de transporte escolar. Ela já tinha me falado já outras vezes e agora com essas chuvas torrencial que teve semana passada, ficou crítico a situação. Também vou pedir lá para o Rincão dos Esquecidos que coloque uma caixa de água lá, onde fizeram os postos há 13 anos. Fizeram os postos, mas até agora não foi instalada a caixa. Até falei com um morador de lá semana passada, já tinha me falado, aí eu não estava, estava viajando, aí hoje ele me falou mais uma vez para nós dar um toque aqui. Até perguntei até quem estava responsável, até pela Secretaria de Agricultura, mas hoje não pude entrar em contato, mas amanhã farei. Também hoje fui cobrado sobre um tubo de esgoto na rua Professor Maria Aloy, na Nova Horizonte, onde é o segmento dos tubos ali. Parece que com a chuva agora que veio essa semana, começou a querer comer o terreno do lado da casa. A casa mais ou menos fica na rua, acho que é Felipe Paim. E daí a moradora está preocupada. Eu vou pedir para o pessoal da Obras dar uma passada lá. E vou relembrar mais uma vez o pessoal lá da Claro Internet para trocar as lâmpadas lá, que a senhora que tinha me pedido para solicitar as trocas da lâmpada, que não foi atendida ainda. Também vou perguntar para a secretaria, vou dar uma solicitação, até vou falar para a Secretaria de Saúde sobre os dentistas. Uma senhora tinha nos mandado uma mensagem aí, nos pedindo para reservar um lugar para pessoas que vêm lá de ônibus no interior. Que ela chegou com a filha dela, com dor de dente, e não conseguiu uma vaga para atender a criança. E todo mundo sabe que dor de dente dói. Imagina uma criança. E daí pediram para ela, simplesmente para ela voltar de tarde. Daí tu imagina o transtorno. Daí tu já vem no transporte, já vai ter que conseguir um táxi, vai ter que ficar em algum local. Tá dando um transtorno que o pessoal deixa algumas vagas destinadas ao pessoal do interior. Seria isso por hoje. Uma boa semana a todos. Fique com Deus. Um forte abraço.
Com a palavra, vereadora Daniele Butiger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Boa noite especial ao meu colega José Luiz. Cumprimento a plateia que presenta, as assessoras dos partidos, a equipe da Rádio São Vicente FM, o nosso controle interno do município. E cumprimento também, especialmente, quem nos acompanha através da nossa rádio e através das redes sociais. Já que o vereador Alex comentou da questão da Secretaria do Meio Ambiente e já deu a resposta sobre a questão de não ter alguém ali ainda, que acredito que estejam vendo essa solução, mas eu gostaria, acabei esquecendo de fazer um pedido sobre a questão dos containers, se foi ou não licitado. Não foi, o presidente está falando que não foi. Mas eu gostaria que assim que chegasse, não se esqueçam de colocar um container ali aqui na rua da PAI, porque atenderia, além dos moradores, também a PAI e também, a escola ali, a nossa creche. Então é importante esse container ali naquela localidade. E também o melhoramento da rua ali, que tá crítico, tá bem crítica a rua ali da PAI. Lhe concedo a parte, vereador José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Dani. No fim, aquela hora eu não tinha preparado toda a minha fala. A senhora falando do container, eu tive uma reclamação, tem um container na rua Brasil, mais precisamente bem perto da casa do Sr. Tunico. Sr. Tunico, todo mundo sabe quem é. Tem um container e tem uma lixeira. Só que o pessoal vê ele colocar no container, coloca na lixeira, e a lixeira está furada, e os cachorros vêm esparramando por toda a rua. Os moradores mandaram um áudio ali pedindo para tirar com urgência aquela lixeira, que ela está ali só para transtorno. Isso que já foi solicitado, ficou retirado, acho que esqueceram. Então, aproveito, retire urgente essa lixeira, que ela está só acontecendo, só dando transtorno, sujeira, e o pessoal não se liga que tem o container. Coloca na lixeira e está um caos lá. Seria isso, obrigado pela parte, vereador.
Merece, vereador. O nosso município também recebeu hoje o rolo compactador, novo rolo, e eu reforço aqui que eu, como vereadora, sempre votei e vou continuar votando a favor daquilo que eu considero o bem para o nosso município. Que se faça bom uso e acredito que é com urgência que ele chegue em nosso município. Eu gostaria de solicitar a Secretaria de Obras também, que ali, indo na 241 para o Passo do França, bem no trevo ali, quando as pessoas acessam o Passo do França, tem um valo bem grande. É, se colocasse alguns tubos, desse uma diminuída naquele valo, porque os moradores relatam que ele se torna perigoso, principalmente à noite, que já aconteceu vários incidentes ali, que os motoristas acabaram caindo naquele valo. Então, seria, acho que, algo bem simples de ser resolvido. Isso. Gostaria de solicitar à administração municipal que, assim que o processo seletivo simplificado do PIN, esse que a gente aprovou o projeto de lei hoje, for montado, que ele tenha uma ampla divulgação, uma divulgação maior, para que as pessoas do nosso município possam participar. Na semana passada, eu estive juntamente com outros colegas participando de um curso na Inleges, de terça-feira a sexta-feira, e eu gostaria de prestar conta sobre esse curso. O tema do curso foi competência legislativa, comissões legislativas, atribuições da equipe de assessoria, nepotismo, comunicação e apontos do TCE e gestão. E entre todos os temas abordados, os mais que foram amplamente abordados, foi a questão da transição dos municípios da Lei 866 de 93 para a nova Lei de Licitações, que é a 14.133 de 2021. Né? A questão dos prazos e regras, e também a nova modalidade, que é o diálogo competitivo, que vem aí para ser trabalhado nos municípios. E é uma modalidade, na verdade, que não é para acontecer, mas parece que vem para regularizar algo que já acontece. Né? Mas que dando bem atenção e fazendo de forma correta, é algo que vem a somar. A importância também do decreto de regionalidade, eu vou dar uma estudada sobre isso e encaminharei ao executivo para que o prefeito tome ciência, acredito que ele já saiba, mas acho que seria interessante para o nosso município. A atenção também que os contratos que ainda forem licitados na 866 irão até 2029. Então, o nosso município, se não me engano, já está fazendo adesão à nova lei. Senhor presidente, 2 minutos a mais, já que eu cedi o meu tempo ao colega. E eu gostaria de fazer um aponto especial ao que o auditor do TSE, o senhor Edilson Melo, fez sobre a questão de fiscalização do município, né, que é um dos nossos papéis, né, que é exercido pelo Poder Legislativo Municipal na figura de nós, Câmara Municipal de Vereadores. Como diz ele, Câmara Municipal nenhuma, de nenhum município, é puxadinha do Executivo, é puxadinha da Prefeitura. Então, quando a gente está aqui cobrando, é o nosso papel, a nossa obrigação, como diz ele. Quando a gente chega no município e a gente vê que falta fiscalização, é porque vocês, vereadores, não estão cumprindo com o papel de vocês. Então, cabe a nós, cada vez mais, cumprir esse papel com maestria. A questão das emendas de bancadas e emendas individuais, ele também frisou muito essa questão, disse para nós, quanto Câmara de Vereadores, sentarmos e analisarmos isso, e precisamos de alterações nas nossas leis para que isso aconteça. Então, acho algo que seja importante no nosso município. Também a questão de perda de mandatos, direitos e deveres, né, e a importância de buscarmos e lutarmos juntamente com os servidores municipais sobre o aumento efetivo, né? Porque às vezes o aumento acontece e ele acontece como, concluindo, presidente, ele acontece como vale alimentação, e o vale alimentação acaba não indo na aposentadoria, né? Então, são coisas que nós temos que observar para que a gente dê mais valor e mais questão aqui para o nosso trabalho. Agradeço ao senhor presidente pelo tempo a mais e desejo uma boa semana a todos e a todas.
Com a palavra o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram, nossas secretárias, Solange, José Luiz, sua esposa, o nosso amigo Ronei e aos amigos que estão na escuta através do Facebook e da Rádio 106 FM. Bom, senhores, estava escutando aqui o requerimento do vereador José Luiz. Também recebi esse pedido hoje, vereador, da limpeza na Fernando Paim. Justamente ali onde tem aquela placa, que é proibido colocar lixo, né? Até várias vezes a gente pediu para colocar a placa ali. E mesmo assim não tem resolvido. A gente sabe que em algum lugar tem que ser colocado para a prefeitura retirar, mas que coloque e avise a prefeitura para retirar aqueles entulhos. Porque descendo na Vila Fernando Paim, Vila Rica, como é mais conhecida, tem bastante entulho para ser retirado, vereador José Luiz. E não é a primeira reclamação que a gente recebe ali, porque a gente sabe que os moradores têm que ajudar a cuidar também, a zelar pelo patrimônio, digamos assim, da associação ali da Vila Rica. Porque são entulhos, o que foi jogado ali, sofá, restante eu acho que até geladeira, outras coisas tem ali naquele entulho ali. Até entrei em contato com o prefeito hoje, mandei as fotos para ele, até para o Anderson também. E o Anderson disse que provavelmente essa semana será retirado. Lhe cedo a palavra, nobre colega.
Realmente tá bem, bem, bem problemática aquele bairro ali. E eu já que passou meu horário de falar, eu quero aproveitar que o senhor está falando do bairro Novo, Fernando Paim, sobre a rua que eu falei de Olaria. Até alguém perguntou se a Olaria estava fechada. Digo, não, a rua dá acesso à Olaria. E eu falei que era Dom Inácio. Aí estive lá hoje falando com os moradores. Há em grande interesse dos moradores aquela reabertura daquela rua. Agora, pouco o Fábio ainda me cobrou, a gente fala na montanha da escuta, só que mudou o nome da rua. Aí, por isso que eu não pude entrar com o requerimento, tem outro nome. Tem os moradores que é Dom Inácio e outros moradores é outro nome que não mandaram a conta de luz. Mas na próxima semana eu estou entrando com um anteprojeto nessa Câmara para a reabertura daquela rua. Muito obrigado pela parte, vereador.
Também eu acho muito interessante. A gente tem as localidades como a Fernando Paim, Novo Horizonte, Lauro Prestes. Sim, interessante, eu acho que a cada 2 meses a prefeitura marcar uma ação em conjunto com os moradores para fazer essa retirada de entulhos. Vão marcar daqui 2 meses, aí as pessoas vão lá e já colocam na frente de suas casas ou direto até no caminhão para fazer essa retirada de entulhos. Seria muito interessante se a prefeitura promovesse esse dia. Também foi falado, o vereador José Luiz falou, o Alex, sobre aquela pedaço ali do Juru, naquela rua de estrada de chão ali, da RS241. De ambos os lados, vereador José Luiz, de ambos os lados, tanto à direita do quem desce para o amarelo ali, à esquerda pegando, e lá. E eu já cansei de pedir, desde o ano passado, estou pedindo para dar uma ajeitada lá. Está aí os pedidos. Quem sabe, nada contra o vereador aqui, o presidente, o vice-presidente, quem sabe fala com o prefeito, leve o prefeito lá, o prefeito está sabendo também. O Osmar teve lá também já, teve fazendo um pedaço e não voltou lá. Não é pedido do vereador, é pedido dos moradores daquela localidade que quer aquela benfeitoria, aquela melhora naquela estrada ali. Mas ele teve lá também, vereador José Luiz. Vereador Alex, o senhor falou sobre as lâmpadas da Coqueiros, né? A gente passou ali sexta-feira, tá tudo no escuro ali. Hoje até entrei em contato direto com um amigo Poeira, não só ali, como em outras localidades. Ele vai ver se consegue dar um chego lá para arrumar, fazer essa arrumação daquelas lâmpadas ali. Também mandar um salve para a equipe do Tio Nanato, hein? Que esteve representando São Vicente na competição, onde ganhou pelo placar de 4-2, se eu não me engano. E não me lembro se agora dia 26 ou 29 tem um jogo em casa. Lhe cedo a parte, nobre colega José Luiz. Segunda já, hein?
Você quebra do protocolo. Mas como eu estava todo anotado ali para falar, e aí como foi adiantada a hora, não, Eu quero mandar, falando de Nonato, eu quero mandar um grande abraço para um grande tradicionalista, jogador de futebol, José Luiz Minetti Pinto, que está de aniversário hoje. Com certeza está escutando. Um grande abraço e que representa muito bem a equipe de Nonato. O presidente que já está anotado vai mandar também um abraço para ele. E a reclamação, estão agradecendo muito ao executivo, que estão o apoio com o ônibus, com tudo. Só que não foi nenhum representante do executivo, legislativo, lá, sabe, dar um apoio. Nem Giliardi, nem a secretária, nem prefeito, ninguém foi lá dar esse apoio. Isso é muito bom, tu chegar num lugar, ter aquele apoio das pessoas que tu, da cidade que tu está representando. Então, que isso sirva de exemplo, quero dar os parabéns, que o senhor deu 4-2, que sirva de exemplo que agora, na próxima, nós podemos até trazer nossos vereadores, pedir, solicitar para o município um avan e ir ao encontro. Isso aí é bonito para São Vicente, um apoio nosso. E o dia que estiver no Birolão, vamos se reunir toda a Câmara, vamos pegar o chimarrão, pegar o nosso chá e vamos lá ser de vasta gurizada. Seria isso, um parabéns para o Tinanato.
É verdade, José Luiz, é verdade. A gente sabe das dificuldades que é. Eu pedi meu tempo. Pedi, presidente. É muito importante essa, digamos, essa ajuda no nosso esporte, no nosso município, que a gente precisa para essas equipes. Também fico sentido, onde não foi ninguém da administração, ou aqui da Câmara, ou eu mesmo, que eu não estava aí, para acompanhar eles nesse jogo. Mas seria interessante agora, a semana que vem, provavelmente nosso ginásio está lotado, e mandar um abraço para o Sávio aí, o cara que está desmanchando no futsal também, onde fez 3 gols nessa competição. Foi a semana passada, quarta-feira ou terça, da chuvarada essa que caiu aqui em Porto Alegre também, eu recebi uns vídeos da rua 7 de setembro ali, onde tem um tapume na esquina ali. Até entrei em contato direto com o Anderson e com o prefeito. As pessoas, quem saía do mercado da esquina em direção à direita, em direção a 7 de setembro ali, não conseguiam descer na calçada. Tá? Aí eu olhando, disse: Anderson, é fácil de resolver. Eu disse assim: Anderson, é fácil de resolver. Até mandei a foto para ele. Aonde tem aquele tapume, né, do lado da calçada ali, o zinco, tira aqueles paralelepípedos embaixo, para a água correr por baixo, porque ela vai ter destinação para outra sarjeta lá. Né? Até o prefeito ficou ali lá ver, não foram lá ainda tirar. Vou falar com o rapaz responsável para a obra, ver se ele não faz isso. Porque é inadmissível, dia de chuva, as pessoas tinham que ir lá e voltar de volta, não conseguia atravessar a rua ali. Também desejar um bom início de semana a todos, que seja uma semana produtiva, tanto para nós vereadores como para nossa administração, que saiba usar esse tempo bom que está agora essa semana para fazer essas melhorias nas estradas do interior, que umas fotos que eu recebi ali é de judiar. A gente sabe que o tempo não ajudou, mas esperamos que a administração dê conta do recado. Seria isso.
Passo a presidência para o meu vice-presidente Gilmar Lopes Jacomelli, para que possa me manifestar na tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa Casa Legislativa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Boa noite mais uma vez a todos, colegas, aos ouvintes, tanto da rádio como das redes sociais. Hoje chegando na sessão, recebi uma mensagem do morador ali, perto do trevo ali, do posto Piccoli, que estava sem luz ali com o temporal que teve, caiu todos os postos, caiu as luzes ali. E aí eu quero parabenizar o pessoal da luz ali, que eu mandei mensagem e eles já tinham solucionado o problema. Acredito que agora, se tem algum morador ali da região que esteja me escutando, acredito que agora já esteja aceso. Meus parabéns. Sobre o requerimento do vereador Zé Luiz Couto Carvalho, eu estive lá essa semana 2 vezes, já tinha visto aqueles entulhos lá. Tanto na limpeza geral que está precisando, esses dias fui pela minha amiga Jo lá que está precisando, até me disseram que é um problema que só com a Poclen, lá com a escavadeira para resolver, que tem um reservatório de água lá que está juntando mosquita dengue. Se eu soluciono, tentei falar com o Luiz Antônio, tentei até agora, ainda não conseguiram resolver. Então eu peço aqui. E a questão dos entulhos, a gente pede cooperação da população, né? A gente pede que a população nos ajude, o município, ajude nós, como setor público, a resolver os problemas. Agora mesmo foi comprado um rolo, quero parabenizar. Logo vai chegar uma caçamba, mas a caçamba é ocupada para comprar os entulhos. Assim nós vamos ter que ter umas 20 caçambas para toda hora. Eles limpam, eles largam, limpam e largam. Tem que ter uma educação e são coisas que não tem como tu limpar. Ali eu passei no mesmo lugar ali que o José Luiz passou. É, tem coisa de manicure, tem coisa de vaso sanitário, é uma anarquia. Então a gente pede cooperação para que a gente não se mate sozinho, né? Às vezes daqui a pouco tem entulho até dentro de casa, às vezes. Então, acredito que seria isso. Quero avisar mais uma vez que temos um programa Pique da Bola depois da sessão, como de costume. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após o trabalho nas explicações pessoais do vereador Flávio Paim, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra o vereador Dilmar Lopes Jacomé.
Cumprimento, senhor presidente, vereadora Kika, demais senhores e senhoras vereadoras e vereadores, assistência que nos prestigiam com a sua presença, cumprimentando também aqueles que nos assistem e nos escutam através da rádio e das redes sociais. Senhor presidente, a questão de entulhos, de lixo, como a gente está entrando aí, sendo considerado uma cidade educadora, isso é um trabalho cultural. Eu gostaria que, se passar dos 5, o senhor me autorizasse os outros 5. Isso é uma questão cultural. A gente não é nós aqui, para nós, só para nós, a limpeza e para conservar valos, conservar terrenos, ruas, limpo. É para toda a sociedade, né? Onde tem lixo atirado, plástico atirado, fica feio para todo mundo. É uma questão de saúde também isso, né? Então, essa questão de principalmente nas vilas, tem outros locais também que não são, que às vezes até são mais mal cuidados, mas eu acho que o que nós tínhamos que fazer é essa questão dos containers. Quando vier esses containers, tem que colocar mais, em maior quantidade em locais estratégicos aí. E ter um trabalho de conscientização aí com o pessoal, para que não se atire em qualquer lugar. Se está no costado da sua casa, junta e leva num container lá, né? Que eu acho que vai ajudar bastante. Mas nós temos fazendo a nossa parte aqui, né? Temos levantando essas questões, esses problemas, e temos passando isso para o executivo, que é uma preocupação nossa, e não é só nossa, a gente repassa a preocupação da comunidade. A gente cobra aqui, levanta esses problemas, mas é a preocupação de todo mundo, né? De todos os moradores. Aquele morador que cuida do seu terreno, do seu pátio, aí olha para o lado o vizinho, atirando lixo na frente, atirando lixo para o fundo, atirando lixo para os lados, né? É complicado. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito e dar mais condições de depósito desse lixo e através dos containers, para que seja feita a coleta através aí do executivo. Vamos continuar nesse trabalho aí. Quando eu vi o vereador Alex falar sobre criança com dor de dente e não foi atendido, isso é grave, Alex. Eu acho que a gente não tem tido até críticas aqui, reclamação, atendimento saúde, atendimento de dentista, mas isso não pode ser admitido. Chegar uma pessoa com dor de dente até num consultório particular, aí o dentista atende e talvez nem cobre nada. Então, no setor público, se acontece isso, se está acontecendo, e eu vou me informar disso, o vereador, que isso não pode acontecer. Eu saio daqui, vou me dirigir ao secretário da Saúde, se ele tem conhecimento disso, porque tem que, isso não pode acontecer. Se uma pessoa adulta chega com dor de dente, e a gente sabe que é dor de dente, dor de dente, dor de ouvido, ninguém aguenta. Imagina uma criança. E se realmente aconteceu isso aí, tem que ser responsabilizado esses funcionários. E eu não passo a mão por cima disso. Nós somos parte do executivo e essas coisas não podem acontecer. Porque isso estoura, isso aí estoura, não é nos funcionários, estoura em todo o executivo, em todo um trabalho, às vezes, bem feito, que procura ser feito, e às vezes uma situação dessa aí avacalha com tudo. Mas vamos deixar assim esse assunto, e quem sabe semana que vem a gente volta para saber, dar uma explicação melhor para essas pessoas. Só isso, não, se realmente aconteceu, não pode acontecer. E aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas por isso, têm que sair dali na hora e reclamar. Reclamar. Porque eu não acredito que uma pessoa vai ter uma criança... imagina um pai e uma mãe, levar uma criança com dor de dente e não ser atendido, mandar vir de tarde. Mas daí isso é brincadeira. Mas vamos voltar a esse assunto. Questão dos cursos dos vereadores. Esses cursos, caro presidente, é interessante, é bom, mas os vereadores, os que vão nos cursos, têm cuidado. Todos os vereadores e assessoria, por causa de áreas, e o pessoal estão batendo em cima disso, né? Essa questão dos cursos, daqui a um pouco chega alguém aqui para pedir informação do que foi feito no curso, e às vezes as pessoas se atrapalham, não sabem dizer o que aprenderam no curso. Então tem que ter cuidado com os relatórios, eu não sei se está vindo os relatórios, presidente, os relatórios dos cursos, e cuidado. E cuidado com a questão, às vezes, de chegar alguém para se informar do que foi feito no curso e o cara não sabe responder.
Me concede a parte, por favor. Desde que assumi a presidência aqui, eu assumi a postura de que, tanto para os assessores como para os vereadores, eu ia deixar aberto para qualificação, para melhorar, tanto é que nós estávamos com deficiência de uma funcionária aqui. Tem várias funções que nós precisávamos qualificar nossas servidoras aqui para as melhorar. Tanto que elas estão dando resultado, tanto na mídia social, como na parte de licitação, de compra, de coisa. A parte da contratação da rádio, elas ajudaram. Tudo, a parte da contratação da rádio, não, da empresa que transmite a nossa sessão, tudo elas estão dando resultado. Então, e essa parte do relatório, é obrigatório ter as notas comprovando tudo, ter o relatório e ter o certificado. Até tem um aqui debaixo da minha mesa aqui, para entende. Então, tudo isso é conforme a lei. Não é dinheiro gasto. Pode ser que tenha algum vereador, não sei, eu não acho que não é o caso da nossa casa aqui, que vá lá só para passear, mas não é nosso caso. Mas nós estamos, eu acredito que é uma porta que tem que ser aberta para se qualificar, ainda mais que nós temos uma casa de vereadores bastante novos aqui, primeiro mandato. Então, eu acredito que é válido. Então, muito obrigado pela parte.
Flávio, presidente, não, eu não estou dizendo, não estou acusando, estou dizendo nada, estou fazendo um comentário, porque isso é bom para nós todos. Não é? Eu me incluo nisso aí. Que a gente não está para daqui um pouco estar alguém na frente perguntar, fazer umas perguntas, o senhor teve em curso e o cara não sabe responder. É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas isso serve para mim também, não é? Não estou falando de ninguém, Deus me livre. Estou falando para a gente ter cuidado com isso, ter muito cuidado com esses cursos. Que às vezes eles batem em cima bastante sobre essa situação, né? A questão do atendimento da Secretaria de Obras na cidade, nós temos que nos reunir, presidente, e os colegas vereadores, fazer uma reunião com o senhor prefeito. O que nós não podemos responsabilizar, vereadora Maria, botar tudo em cima do Osmar, as obras. Mas o que tem acontecido? O Anderson, que se arrebenta a trabalhar com a equipe dele, da Obras aqui, não para de trabalhar nunca, mas ele tem dificuldade de máquina, de caçamba e de retroescavadeira para realizar esses trabalhos, principalmente de recolhimento de entulho, de lixo, por aí. Aí é difícil. Né? Eu acho que o Anderson tem que ter a equipe de trabalho ele tem. Mas ele tem que ter uma retroescavadeira destinada para o setor da cidade e uma caçamba. Não adianta. Tem que deixar e esse não sai daqui. Tem que ser na volta da cidade. Eu defendi aquela época também de ficar aquela patrola pequenininha, ficar na volta da cidade. Ia ser um espetáculo fazer esse trabalho curtinho aqui. Não conseguimos, não valia a pena reformar, tudo bem. Mas nós temos três patrolas andando, está vindo outra caçamba agora, tem esse rolo que chegou agora, está de parabéns à administração, mas nós temos que dar condições para o pessoal da obras do setor urbano trabalhar. E aí não adianta nós só cobrar, se tu pede para ele colocar uma meia carga de pedra em algum lugar aí, e até ele pode ter boa vontade, mas ele não tem uma caçamba para carregar e nem uma retroescavadeira, aí complica, né? A gente sabe das dificuldades, mas nesse ponto nós temos que deixar uma equipe formada com as condições para eles fazerem o trabalho. Aí a gente pode cobrar. Né? E sobre a questão das estradas, até uma sacanagem nós vereadores aqui, e isso aí é o entendimento de todos nós, tanto da oposição como da situação, as pessoas, a comunidade tem toda a razão de reclamar, de pedir, mas nós pedir, reclamar de estrada depois desses dias todos que fez aí, isso é uma judiaria até nós fazer isso. Né? Eu, sinceramente, eu acho que a nossa caçamba, a nossa patrola, tinha que ficar parada, no meu entendimento, tinha que ficar parada no inverno, reformando aí, sei lá, né, fazendo manutenção, e colocar as retroescavadeiras no interior, abrindo valeta e destrancando bueiro, que é a metade das estradas. E levando pedra naquele local mais crítico. Porque passar patrola hoje, olha, sinceramente, em alguns lugares é botar dinheiro fora. Tu passa a patrola, dois, três dias, vem uma bomba d'água, como acontece aí, ó, vira no que essas estradas aí? Dinheiro colocado fora, o trabalho fica bom dois, três dias, depois vira em nada. Olha, eu também recebi, Flávio, essa questão das estradas aí, de alguns lugares, de abrir valetas no meio da estrada, quer dizer... Então, abrir, ampliar os valos, destrancar os bueiros, abrir os bueiros e deixa as patrolas quieto. Em algum lugar coloca elas e bota a pedra nessa estrada. Eu acho que é isso que teria que fazer. E outra, a questão também hoje, eu não vou criticar, vou fazer um comentário, eu acho que falta um pouco de planejamento. Hoje, se tu olhar a previsão do tempo, eles não erram. A previsão do tempo, tu sabe que quinta-feira estava marcando que ia chover, parece que agora não chove mais. Mas tem uma semana para frente, 10 dias, eles não erram. Eles podem errar, às vezes, na quantidade de chuva. Mas vai chover, pode ter certeza disso. E esse planejamento tinha que ser feito. Se sabe que vai chover naquela semana, deixa as patrolas, não vai passar a patrola lá. Vai colocar pedra, sei lá o quê, mas não as patrolas. Né? Mas isso é uma ideia que eu trago aqui, senhor presidente. E eu acho que é o que deveria ser feito aí através pelo pessoal da Secretaria de Obras. Eu queria voltar a outros assuntos, está terminando já o meu tempo, presidente. A gente recebe de vez em quando as reclamações, e não sei se é porque o Gilmar, é porque fala aqui a questão dos cachorros. Bom, está ficando essa até engraçado. Existe cachorro solto, existe cachorro preso, incomodando, até os presos. O brabo que às vezes, ó, tem lugar no interior aí, ó, que não tem ninguém morando. A gente vai dar um jeito nisso para ver como é que a fiscalização, como é que funciona isso. Não tem ninguém morando, né? Denúncia. E tem cachorro preso. Cachorro solto, incomodando os vizinhos, matando galinha dos vizinhos, avançando nas ovelhas do vizinho, né? E um preso que acoa dia e noite, e lá de vez em quando vão levar uma comida lá para eles. Pelo amor de Deus, essas pessoas têm que ser denunciadas. Né? Então, a gente está levantando isso aqui, não vamos citar nome nem nada, mas nós vamos fazer a nossa parte aqui. Eu acho que essas coisas têm que ser fiscalizadas, e eu sempre digo, o cachorro não tem culpa nenhuma. O responsável por cachorro que são culpados. Caros colegas e a comunidade, cumprimentando nosso amigo Lizinho e Miguel também, que chegaram agora há pouco, né? Agradeço a atenção de todos os senhores e senhoras e desejo uma boa semana a toda a população. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti de Alpino, do Progressistas.
Boa noite, os colegas vereadores, Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na nossa sessão. Em especial o pessoal que nos ouve pela rádio e pelas redes sociais. Eu vou começar falando aqui sobre os cachorros. Eu recebi lá na padaria, várias pessoas foram lá me falar sobre os cachorros que tinha e tem no cemitério do Carmo. Se eu podia fazer alguma coisa. Na verdade, nós vereadores, trazer para casa, a gente não pode, né? Eu já tenho 3 ali, meu pátio é pequeno. E a gente sabe que não pode estar pegando, não tem como pegar da rua. E, de vez em quando, a gente vai dar comida, que nem eu fui lá ver o cachorro ontem, que me falaram, e já levei comida. Mas agora eu recebi uma mensagem ali, sobre a postagem que eu fiz ontem, dando comida para o cachorro, que o tal cachorro tinha matado não sei quantas ovelhas, não sei quantos carneiros, não sei quantos não sei o que lá. E a pessoa, a dona do cachorro, ainda falou para o cara das ovelhas, se tu matar o cachorro, não vão saber que mataram as tuas ovelhas, mas o cachorro vão saber que foi tu que matou. Então, a coisa fica complicada. Eu acredito que esse negócio dos cachorros é mais ou menos como o negócio dos entulhos. Desses pastos, essas coisas que tem ali que o vereador José Luiz falou, que eu acho que deve ser o mesmo lugar que eu fui olhar semana passada, inclusive falei aqui na sessão, descendo a minha rua ali, a General Osório, lá embaixo. A última da Vila Rica ali, da Fernando Paim, deve ser ali naquele canto ali, que está cheio de árvores, pedaços de árvores, deve ser o mesmo lugar. O que que vai se fazer? O pessoal das obras até vai tirar esses galhos que estão lá. Se torna mais fácil que o cachorro, mas os cachorros, o pessoal nos procura e, não sei, está complicado. Eu disse para a pessoa que me procurou lá, vamos levar uma injeção e vamos dar, era uma cadela, né? Mas aí tem o problema que dá o câncer nas cadelas, a injeção. E aí, então, fica complicado para a gente. Agora, ontem mesmo que eu postei, as gurias vieram falar ali na minha postagem que alguém já recolheu ali, a associação da Pata Amiga ali já recolheu, ficou aquela única que estava lá. O negócio, eu acho que é fazer o que tu disse mesmo, Gilmar, fiscalizar e cobrar os donos, cobrar quem largou. Eu acho que é a única maneira que tem de fazer. E ir castrando esses bichos, arrumar alguma maneira com algum veterinário da cidade que pelo menos cobre menos ou metade do preço e fazer não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque eram 4 cachorrinhos, se não me engano, ou 3 cachorros e uma cadela. E daí daqui a pouco essa cadela pega a cria e tem mais 50, daqui a pouco tem 150 cachorros por aí. Então eu acho que o negócio vai ser, vou tentar falar com alguma das amigas que a gente tem ali, as veterinárias, para ver se alguma coisa, pelo menos, tem que ser feita com esses bichos. Hoje também eu fui visitar, eu acho que está sendo um pedido meio para todos os colegas, para todos nós, que é a rua do Roger ali, que é a do Juruna, né? Eu fui ali ver a rua deles, está medonha. Falei também, mandei mensagem para o Osmar, e ele me falou que eles estão terminando o Loreto, e depois eles vão para a Glória, e no sábado talvez dê para ele ir ali, naquela rua ali na frente do seu, do Roger ali. Uhum.
Vereadora Kika, fico feliz que a senhora esteve lá. Pode ser que agora o Osmar resolva o problema, porque isso aí ele me disse em dezembro do ano passado. Março, também escutei do prefeito dele, né? Fico feliz que a senhora esteve lá e possa resolver esse problema lá. Porque é o que eu falei, a gente pede, mas é para a nossa comunidade, não é nós, vereadores. É a comunidade que nós pede para nós entrar em contato pela demora desse serviço. E não é de agora. Está ali meus pedidos que eu fiz, o Alex fez. Se eu vou colocar os meus áudios falando com o Osmar, com o prefeito que eu tenho aqui, a gente vai ficar, eu acho que uns 2 dias escutando, né? Ali tem bastante pedido. E não é só ali. Tá? Até ia citar outro ponto, mas como a gente não trocou nesse outro ponto, não vou tocar, mas segunda que vem vou entrar com outro pedido de novo, que é no bairro Lauro Preste, pós a ponte. De novo, desde janeiro eu estou pedindo. Tá? Seria isso, meu. Muito obrigado, vereadora.
De nada. E aí hoje eu fui ali ver, então ele me deu essa resposta, né? Que talvez consiga no sábado. E vamos acreditar, né? Pode ser que agora saia. Saí dali também e fui lá no beco, lá dos Pinheiros, que o pessoal me liga bastante também. Tá ali, voltando à rua ali na Lauro ali. É pequeno, é bem pequeno a ruazinha ali. Eu acho que é bem fácil de resolver aquilo ali. Acho que as pedras não seria tanto, porque fica muito alta. E daí uma moça já me reclamou que para sair de moto, ela pega nas pontas das pedras e cai de moto. E deveria ser aquele asfaltinho, aquela frezinha, eu acho. Mas vou deixar para os guris ali, que eles sabem melhor do que eu, com certeza. Deixa eu ver mais o que eu tinha anotado aqui. Aproveitar também que a colega, a Dani, pediu uns containers. Quando chegar, nós vamos ter que ter uns três para cada um. Então, o pessoal me pediu ali nessa rua, essa aqui da Câmara mesmo, lá em cima, abaixo da casa do Elton, da olaria lá, que agora abriu uma ruazinha lá e tem bastante moradores ali. E também estão me pedindo, porque o caminhão do lixo não desce lá, e aí eles têm que subir com o lixo. Aí eu disse para ela, pode ser que agora chegando os containers, mas eu até já pensei que estava licitado os containers. E vá um para lá também. Tem outro também, vocês vão dizer que eu falo muito no Beco dos Pinheiros, mas é que o pessoal fala comigo, eu falo aqui. Também lá o caminhão do lixo não entra lá, e daí seria importante um container lá para eles. O que mais? Gilmar, já que tu falou sobre os cursos, tu sabe que eu, como nunca tinha entrado na política, eu fiz um curso em Porto Alegre, depois eu fui para Brasília com o Fernando, e lá em Brasília eu consegui dar o canetaço mesmo naqueles 100 mil reais da PAI. Para mim, eu aprendi bastante coisa assim, nos cursos, sabe? É um conhecimento bem bom, a gente agregou assim. E conseguindo aqueles 100 mil lá, para mim, foi perfeito a minha viagem, sabe? E nós conversando o dia que eu fui com o Flávio lá no curso em Porto Alegre, o último que eu fui, tu sabe que eu acho que aqui o pessoal não tem muito... Não tinha ou não tem, agora o pessoal está fazendo bastante cursos, né? Porque a gente vê nesses cursos, vai o presidente da Câmara e vai 3, 4, 5 vereadores e mais toda a assessoria junto, sabe? Isso a gente comentou aquele dia do curso em Porto Alegre, que o pessoal vai mesmo. Então, concordo contigo que tem que ter o relatório, né? Que a gente esteve no curso e aprendeu. Mas os que eu fui, eu acho bem importante os vereadores fazerem esses cursos. Eu acho que era isso por hoje, que já passou do meu tempo. Uma boa semana a todos. Eu quero dar um beijo, um abraço para a dona Margarida e o seu Alcidones aqui, que no início da sessão ela cruzou correndo para ir à padaria e dizendo que não pode perder a sessão. Então, eu quero deixar um abraço para eles aí, que com certeza estão ouvindo... Nos ouvindo. Obrigada, boa semana a todos.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.